Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call Mensal Blue Line, novembro de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra à Vivian Campori, que dará início à apresentação. Vivian, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Por favor, queira prosseguir.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. A Blue Line tem o prazer de informar que entrou para o Rising Star, programa do Itaú Unibanco, que busca fomentar o desenvolvimento de gestoras de recursos no Brasil. Ao todo, o Rising Star está investindo 200 milhões na Blue Line, em adição a IUM total de 300 milhões. No mês de novembro, o fundo Blue Alpha Master apresentou retorno positivo de 0,21%, com acúmulo positivo nos 12 meses de 7,2%. As posições de juros e inflação americana funcionaram como proteção aos ativos de risco e renderam resultado positivo de 26 bips, mas a queda nas bolsas prejudicou o rendimento do fundo, entregando menos 48 bips. As posições de câmbio, que vinham sendo paulatinamente reduzidas, resultaram em menos 5 bips. A distribuição média de risco para novembro foi de 55% em bolsa, 28% em juros e 17% em moedas. Agora, o Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações sobre o mês de novembro. Depois, o Giovanni, o Fábio Akira, que é nosso head da área de research, irá discorrer sobre a situação econômica no Brasil e em alguns países emergentes selecionados. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Vivian. Bom dia a todos. Vamos começar, então, dando uma repassada no cenário internacional. Depois a gente fala um pouco de Brasil. E a gente pode comentar um pouco a carteira também, as principais posições. Basicamente, o mês de novembro, ele teve um comportamento similar ao mês de outubro, que a gente colocou como um mês de reflation, né, os ativos mais cíclicos se valorizando. E o que aconteceu foi que exatamente no dia de ação de graças dos Estados Unidos, né, saiu uma notícia inesperada sobre a nova variante do Covid, a Omicron. E na semana seguinte, o Powell, do Federal Reserve, também veio com um comentário mais hawkish, no sentido de aceleração do tapering americano, né, que é a diminuição das compras de títulos no mercado. E esses dois novos elementos, eles acabaram por mudar a direção do mercado. Então, a bolsa americana, que estava apresentando uma alta de 2 e pouco, ela acabou fechando com queda. Os juros de 2 anos americanos subiram entre 10 e 15 basis points para 0,60. Teve um movimento contrário no dólar yen, de 114 para 113. E a gente monitora muito o juro real e os break-evens na curva americana. Os break-evens caíram de 3% para 5 anos para 2,75%. E a curva americana experimentou um flattening importante. A parte curta, ela subiu mais que a parte longa. Então, teve uma alteração importante no cenário e, obviamente, que isso afetou um pouco a performance do fundo, que acabou ainda assim sendo positivo. A gente estava com o mesmo muito forte e acabou perdendo um pouquinho no final, mas ainda assim a gente acabou com o mesmo positivo. E aí nos cabe analisar esses dois novos fatores de risco, né? A nova variante, a Omicron, e também essa questão do Federal Reserve retirar os estímulos de maneira mais rápida, né? Então, a nossa visão ainda preliminar quanto à Omicron é que ela provavelmente é mais transmissível do que a variante Delta. No entanto, ela apresenta uma letalidade muito menor e, muito provavelmente, os cientistas, as principais fabricantes de vacina, vão concluir que as vacinas atuais, elas têm um bom grau de eficácia, que a gente tem lido é que quem tiver a terceira dose provavelmente vai estar numa boa situação. Tem saído notícias de cientistas da África do Sul, alguns fabricantes de remédios também comunicando que tem um estado mais efetivo na medicação. Então, nos parece que o cenário mais provável seria uma pequena desaceleração na economia global. No entanto, não seria nada muito drástico. E talvez até essa variante, ela caminha na direção da evolução natural do vírus, que ele vai perdendo força até virar uma gripe sazonal. Então, de novo, a gente não é cientista, a gente não tem as informações finais, mas nos parece que essa seria a tendência. Então, um pouco menos preocupante do ponto de vista de mercados. Com relação ao tapering, esse processo que o Banco Central Americano, ele compra 120 bilhões de dólares por mês entre mortgages e treasuries, e eles estavam com um passo de diminuição nas compras de 15 bilhões ao mês, e nos parece que na reunião da semana que vem eles vão dobrar esse passo de diminuição de compras, ou seja, eles vão para 30 bilhões de diminuição de compras. Se você fizer a conta, 30 vezes 4 dá 120. Dezembro, janeiro, fevereiro e março, acabou o tapering. Né? Acabou o QE, né? Quantitative easing. Né? E aí o Federal Reserve estaria apto a subir os juros. Né? Então, o que está acontecendo é que o Federal Reserve, ele está mais reativo à questão da inflação, estão mais preocupados com a questão da inflação, e a questão do mercado de trabalho, ela já se encontra numa posição interessante aos olhos do Federal Reserve. Então, a gente muito provavelmente vai ter uma sequência de alta de juros no ano que vem, o mercado precifica dois hikes e meio, duas altas e meia, então estamos falando aí de 60, 65 basis points no ano que vem, e a precificação final de juros na curva americana ao longo de 2022, 2023 e 2024, ela está hoje em 160 basis points. Então, a gente concorda com a precificação da curva no ano que vem, no entanto, a gente acha que o juro terminal ele vai subir mais do que esses 160 basis points. E ao passo que, à medida que a própria variável, a variante Omicron, ela age para diminuir um pouco o preço das commodities, e o Federal Reserve mais hawkish, ele também diminui os break-evens, né, dos títulos de inflação nos Estados Unidos. Tudo isso faz o juro real subir na economia americana. Né? O juro real, que estava em menos 2% para 5 anos, ele está subindo. Ele agora está em menos 1,58%. Ele está menos negativo. Né? Então, esse é o grande ponto, esse é o suco final da análise. Né? O que, que um juro real mais alto vai provocar no preço dos ativos de mercado? Né? Nós continuamos com a visão de que a Bolsa Americana ela é muito interessante, tem um crescimento robusto para o ano que vem, as empresas estão muito lucrativas. Então, a gente continua com um investimento global em Bolsa, especialmente nos Estados Unidos. A gente está avaliando, nesse momento, voltar alocações para a Europa. E também, não dá para deixar de falar, que a China começou a se mexer em termos de estímulos. Então, a gente também está pensando em alguma coisa em emergentes, e especialmente na Ásia. Então, basicamente, estamos mantendo a nossa alocação global de Bolsa. Por outro lado, as proteções para essa alocação é exatamente a posição tomada em juro real nos Estados Unidos. Né? A gente tem uma posição tomada em juros reais nos Estados Unidos. E também a gente tem como proteção posições compradas em dólar contra o ien e dólar contra o euro e também contra o peso mexicano. Ou seja, as posições de juros e câmbio, ela hoje estão atuando como posições de hedge para a posição maior que a posição de bolsa nossa. Isso tem sido o caso nos últimos 2 anos. Para fechar a parte de cenários, o Brasil. Né? Dando um passo para trás e olhando o quadro como um todo, a situação ela é bem ruim, frágil. Né? Você tem um quadro de deterioração fiscal, você tem inflação em alta, crescimento indo para zero, negativo, juros terminais em 12% e a volatilidade eleitoral no ano que vem. Então, assim, o big picture do Brasil não mudou muita coisa, né? O que aconteceu foram, talvez, o Fábio pode comentar, mas duas notícias um pouco mais alentadoras, digamos assim, né? Primeiro, a emergência do Sérgio Moro como uma terceira via viável. Nós estamos muito longe da eleição, mas, de toda maneira, nos parece que é um candidato competitivo e, principalmente, fazendo frente ao Bolsonaro para ver quem vai para o segundo turno com o Lula, né? Nos parece que o Moro parece um nome interessante na corrida eleitoral, mas ainda assim muito preliminar. E a outra situação, um pouco alentadora, é que finalmente o Auxílio Brasil ele foi colocado, mas para isso teve que haver uma mudança, uma emenda constitucional, ou seja, houve essa expansão do gasto, mas ela aconteceu, ela forçou, necessitou uma emenda constitucional, né? Então, de alguma forma, o arcabouço fiscal ele foi mantido, né? Ou seja, se você aumenta o gasto a partir de um crédito extraordinário, é uma coisa. Agora, se você tem que passar uma emenda constitucional que o país inteiro monitora, que todo mundo discute, aí é outra coisa. Então, o mercado ficou um pouco mais confortável com isso. E aí a gente está vendo uma redução de posições pessimistas nos três mercados, né? Talvez mais na Bolsa, em segundo lugar, na curva de juros, um pouco menos claro no câmbio. Nossa visão com relação a isso é, a gente continua com uma alocação bem baixa em Brasil, como tem sido o caso, mas a gente já vê algum valor ali na curva de juros, a gente está começando timidamente. A gente está desfazendo as nossas posições compradas em dólar, contra o real, e a gente está fazendo uma análise de bottom-up na bolsa, tem algumas coisas que podem ser interessantes, mas assim, mesmo assim a gente não pode dizer que está otimista, a gente está simplesmente fazendo alguns ajustes pequenos na carteira. A visão de médio prazo ainda continua com um pouco de dificuldade. Com isso, eu vou passar a palavra para o Fábio.
Bom dia a todos, obrigado pela participação em mais um call da Blue Line. Bom, acho que tem bastante coisa interessante para comentar de Brasil, né? O Giovanni já deu uma pincelada, mas tem comentários do ponto de vista político, fiscal, eleitoral e principalmente do ponto de vista cíclico, né? De crescimento e inflação. Temos reunião do Copom na semana, então a gente vai dar uma pincelada nisso. Mas tem coisas interessantes para comentar de Latam também, principalmente Chile e Colômbia. E de emerging markets asiático, né, que é um setor que a gente, uma região geográfica que a gente segue muito, tanto do ponto de vista do nosso portfólio, mas também porque tem consequências e repercussões globais. Então, eu vou comentar, tentar resumir bastante, mas tentar pincelar esses três momentos, né, três regiões. Em relação ao Brasil, exatamente o que o Giovanni falou, né, os riscos fiscais estão mantidos aí, tem várias coisas acontecendo que não são positivas no longo prazo, mas a gente pode ver um período de calmaria de curto prazo, né? O impacto fiscal da quebra do teto, da mudança do teto, parece que já foi incorporado pelos analistas de mercado e, de fato, a forma de burlar o teto foi, digamos, menos negativa, menos caótica, né? Fazendo isso via emenda constitucional e aumenta o custo de novas alterações olhando para frente, né? Ainda tem alguns ajustes finais para serem feitos, né, na PEC dos precatórios, que vai permitir a implementação do Auxílio Brasil no ano que vem, mas o governo já tem um plano B de usar um pouco dos restos da arrecadação de 2021 para pagar o auxílio em dezembro. E teve uma decisão no final da tarde de ontem da Suprema Corte, né, da ministra Rosa Weber, de permitir liberar novamente a utilização dos RP9, né, que são as emendas de relator que estão sob júdice aí, né, com o compromisso do Congresso de aumentar a transparência. O STF liberou de novo a utilização dessas emendas nesse ano, o que significa que esse conflito remanescente entre os poderes também está sendo, pelo menos no curto prazo, né, equacionado, né? Ou seja, a gente termina o ano com menos conflitos orçamentários e institucionais para encerrar o ano, né? Então, por isso que a gente está com essa impressão de que o risco fiscal, apesar de estar presente, a gente não pode baixar a guarda nunca para isso, né? Aliás, o próximo tema e o ponto de tensão fiscal vai ser a execução do orçamento de 2022, mas deve ter, a gente está observando uma calmaria de curto prazo que pode abrir espaço aí para o mercado aproveitar um pouco os preços que podem estar baratos em alguns ativos. A questão eleitoral, a entrada do Moro na corrida, eu comparo ao evento de março desse ano, que foi a liberação do Lula concorrer, quando o STF liberou o Lula para concorrer, tornou o Lula ficha limpa e, portanto, passível de concorrer à eleição, né? Ele, de fato, está muito longe para fazer qualquer aposta sobre o resultado eleitoral, mas a entrada do Moro certamente, inequivocamente, mexeu bastante com o tabuleiro, né? Ele teve impacto no posicionamento de todos os participantes do processo eleitoral, exatamente porque, como o Giovanni falou, a chegada dele materializa a candidatura de terceira via, né, que estava muito dispersa entre vários candidatos, mas nenhum com densidade eleitoral que o Moro tem. E o que eu acho que anima um pouco mais os mercados é que o Moro não está entrando na corrida apenas para ser mais um mito ou o salvador da pátria. Ele está vindo com uma plataforma bem mais estruturada, mais diversificada. Ele está se cercando de assessores muito bons, experientes, tanto na parte econômica com o professor Pastore, mas também na parte de direitos humanos. Segurança pública já é a especialidade dele, mas em várias outras frentes, de uma maneira bastante mais coordenada e estruturada do que se imaginava, né? Então, ele realmente está vindo com muito mais consistência e isso pode dar um fôlego maior, né? É interessante, né? A importância do Moro, você dá para medir isso não só pela presença dele na mídia, né? Não se fala em outra coisa agora, mas a própria reação do Lula e do Bolsonaro ao Moro. Os dois começaram a bater no Moro. Se estão batendo no Moro é porque realmente ele está, de alguma forma, incomodando. Isso teve um efeito, inclusive, de posicionamento do Lula e do Bolsonaro, né? Depois que o Moro entrou na corrida e trouxe o Pastore com essa pauta mais ortodoxa, o Lula foi mais à esquerda, falando que vai mudar o teto de gastos, falando que vai interferir no preço da Petrobras, então, na formação de preços da Petrobras. Então, a chegada do Moro está provocando uma reacomodação, empurrando o Lula mais para a esquerda, de uma pauta menos ortodoxa, né? O mercado que já estava se animando com o Lula mais pragmático de 2002, acho que o Lula está sinalizando mais um Lula do segundo mandato, com uma pauta mais desenvolvimentista e menos austera fiscalmente. E o Bolsonaro também está se movimentando, né? Ele está percebendo que está perdendo um pouco o discurso do centro e os votos do centro, apesar de ter aderido ao centrão, e está se aproximando muito mais do voto evangélico, né? Então, tanto o Lula quanto o Bolsonaro se reposicionaram para acomodar a chegada do Moro. Então, acho que é uma mudança importante aí na dinâmica eleitoral, e como ele está vindo com uma campanha bem ortodoxa, acho que é um elemento que agrada também ao mercado, né? Vamos ver se ele vai passar desses 12%, 15%, que parece que ele já vai conseguir rapidamente obter nas pesquisas, mas essa esticada inicial dele realmente agrada e traz mais tranquilidade para o mercado. Do ponto de vista cíclico, né, do desempenho econômico do país, né, então, embora eu tenha falado de redução de risco fiscal no curto prazo e uma tranquilidade, uma leitura um pouco melhor do ciclo eleitoral, do ponto de vista de desempenho econômico, os resultados são desalentadores, né? O país está em recessão técnica e toda a sinalização do final do ano, né, com squeeze de renda do consumidor, aperto de crédito por conta do aperto monetário mais forte do Banco Central, restrição de oferta em segmentos da indústria, crise hídrica atrapalhando produção agropecuária, tudo isso está fazendo com que a performance do segundo semestre de crescimento, esperava-se que fosse um pouco melhor, né, com a reabertura econômica, está sendo bastante decepcionante e mostrando uma estagnação econômica, né? Então, a gente entra 2022 com a economia estagnada. Isso faz com que as estimativas de hiato de produto, ou seja, de ociosidade da economia para 2022, estejam aumentando ao invés de fechar o hiato do produto, né? No mundo inteiro, o que mais se comenta é que a política monetária tem que virar restritiva porque o hiato de produto está fechando. No Brasil, a gente está com o hiato de produto abrindo. Então, dado esse cenário, talvez, e principalmente se a pressão da inflação global começar a ceder em algum momento no primeiro semestre de 2022, talvez o Banco Central não precise entregar as taxas de juros lá a 12% ou acima de 12%, como o mercado chegou a precificar. Então, o Copom tem, se esse cenário de crescimento realmente continuar tão ruim, o Copom poderia até começar a amenizar um pouco o discurso em relação aos objetivos finais da política monetária. Ele só não vai fazer isso nessa semana, né, na reunião do Copom de amanhã, né, do resultado da reunião do Copom de amanhã, porque realmente a inflação corrente ainda está muito alta. Os números de novembro de terça-feira, de sexta-feira, né, que vão ser divulgados de terça-feira do IPCA, devem mostrar uma inflação próxima de 11%, né, 10,80%, 10,90%. E as expectativas de inflação para 2023, né, que é um horizonte mais longo, continuam a se deteriorar. Então, embora ciclicamente o Copom já poderia até tirar um pouco o pé do acelerador, né, das ameaças, a dinâmica de inflação não permite que ele faça isso. Então, a gente acha que nessa reunião ele ainda vai falar bastante grosso, mas eu acho que olhando para 2022, o pico do juros talvez não seja tão alto, não chegue aos 12% como se chegou a pensar. Rapidamente, acho que a discussão de inflação, crescimento de Chile e Colômbia está muito interessante também, né? Os dois bancos centrais ainda estão falando em apertos monetários que só levem a uma neutralidade da política monetária, mas a dinâmica de inflação desses dois países e crescimento super forte deve fazer com que esses dois países, os bancos centrais, tenham que elevar a política monetária para o campo restritivo, né? O Chile está com crescimento de 11% nesse ano na projeção, Colômbia com 10,5% para a projeção de crescimento nesse ano, e suas taxas de inflação estão chegando a patamares históricos, né? Então, acho que é interessante observar como que o discurso do Banco Central desses dois países deve mudar de neutralidade para o campo restritivo. E só para finalizar, acho que emerging markets asiático é uma região super importante de se seguir, não só pelas oportunidades de investimento que aparecem lá, mas porque foi o epicentro, um dos epicentros aí de restrições de oferta global, né? Principalmente no setor de bens duráveis e eletrônicos, né? E o que a gente começou a observar mais recentemente foram sinais de alívio no supply chain dessa região, tanto pela leitura dos PMIs, né, dos índices de confiança dos empresários, reportando uma espera menor para a entrega de produtos, principalmente no setor eletroeletrônico. Os indicadores de exportação dos países da Ásia melhoraram bastante, né, principalmente exportação de eletrônicos, mostrando que o comércio intra-Ásia voltou a fluir, né? Então, também um outro indicador de alívio no supply chain. A abordagem desses países em relação ao Covid, apesar dos riscos da Omicron, está mais flexível do que estava antes, principalmente por conta da disseminação das vacinas, da vacinação, né? E, finalmente, o grande motor da região, que é a China, parece que mudou a diretriz de política econômica para um modo mais expansionista, vindo de um período grande aí de excesso de intervenção setorial, né? Então, esses três fatores, né? Supply chain dando sinais de alívio, approach em relação à Covid um pouco mais flexível e o estímulo de política econômica entrando num modo mais expansionista, acho que são bons preditores aí de um ciclo um pouco melhor para emerging markets asiáticos depois de um período bastante longo aí de incertezas e de sinais negativos dessa região. Acho que eu encerro aqui a minha parte e podemos abrir para perguntas dos ouvintes.
Muito bem. Senhores convidados, abrimos então neste momento para uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone ou, para aqueles que estiverem utilizando a plataforma streaming, basta digitar a pergunta no campo perguntas. Ok? Aguardamos alguns instantes. Senhores convidados, caso tenham alguma pergunta, por favor, no seu telefone asterisco 9, que estamos com o time WLine à nossa disposição. Senhores convidados, última chamada. Caso tenha alguma pergunta, por favor, asterisco 9, antes que retornemos a palavra para as considerações finais.
Marcelo?
Sim.
Posso seguir aqui? Posso conseguir?
Pode seguir. Sim, pois não.
Obrigada. Queria somente lembrar a todos que estes demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes. Muito obrigada mais uma vez pela participação e atenção e até a próxima.
Muito bem. Assim, a audioconferência da Blueline está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.